Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Thank you. Muito bem, vocês acabaram de ouvir a abertura Consorte, uma composição de Daniel Wolff, executada pela Camerata de Violões de Campinas. E hoje o Conexão Cultura tem o prazer de receber aqui nos estúdios, mais uma vez, o pessoal da Camerata de Violões de Campinas. E já faço até um adendo, hoje é dia 7 de maio de 2015, ou seja, curiosamente, 4 anos depois, 7 de maio de 2015, eles estão aqui em 2019 para falar sobre mais um trabalho. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho aqui, vou pela ordem aqui da minha esquerda aqui, o Felipe Macedo, o Jonas Pelizzari, a Clarissa Pádua e o Renato Fonte Basso. Obrigado. Quem que vai falar primeiro? A Clarissa, as mulheres primeiro, né?
Posso falar.
Obrigado, viu, Clarissa, de ter aceito o convite de vir aqui para conversar um pouco sobre o trabalho de vocês e sobre o lançamento de CD que está aí na porta, né?
Isso. É a gente que agradece, Jefferson, pela oportunidade mais uma vez, né? Uma super coincidência aí que a gente não sabia, né? Uhum. 4 anos após, estamos aqui novamente. Então, a gente gostaria de convidar todos, né, para o próximo dia 11, agora no sábado, às 8 horas da noite. A gente tem o lançamento do nosso primeiro disco, né, Mosaicos, que vai acontecer no Teatro Padre Anchieta, né, no Espaço Cultural Maria Monteiro. Então, estão todos convidados para, né, compartilhar esse momento com a gente.
Aliás, eu reforço o convite que ela está fazendo, porque é um trabalho muito bonito mesmo. Bom, todos, né, têm um pé aqui na Unicamp, formados em música aqui pela Unicamp, né? Como é que surgiu essa história de trabalhar? Como é que nós já conversamos há 4 anos atrás, mas vamos relembrar o ouvinte. Como é que surgiu a Camerata? Porque vocês já estão há muito tempo aí na estrada trabalhando, né, Clarissa?
Isso, já estamos há quase uma década, né? Então, o grupo surgiu aqui na Unicamp, é um octeto de violões, somos todos formados aqui. E essa primeira formação do grupo nasceu em 2012, a partir de uma disciplina que temos no curso de música que se chama Música de Câmara, que é justamente no intuito de se tocar a música junto, né, de fazer o coletivo musical. Então, daí surgiu esse octeto e não paramos, né? No ano seguinte, a gente ganhou um bolsa daqui da Unicamp, né, do SAI, que foi a terceira edição do programa Aluno Artista, que participamos. A gente recebeu bolsa durante 8 meses, se eu não me engano, justamente para desenvolver um repertório, iniciar o nosso trabalho e fazer concertos, enfim, dentro da comunidade acadêmica. Então, acho que foi o pontapé inicial para o grupo, né? E depois a gente começou a sair de dentro da Unicamp e para outros espaços de Campinas, até culminar nesse CD.
Explica uma coisa para mim, vocês que são especialistas na área. Como é que todos vocês, obviamente, né, uma Camerata de Violões, quais são as diferenças nos instrumentos que vocês tocam? Como é que funciona isso? São violões completamente diferentes um do outro? Como é que é essa infraestrutura de vocês com relação? Porque quando a gente fala violão, todo mundo pensa num instrumento tradicional, aquele que vê, assim, tal, né? Mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho como é que é isso, se tem diferenças entre os instrumentos que cada um toca. Felipe, vai falar?
Bom, o violão, ele por natureza já é tido como um instrumento orquestral, né? Então, é um instrumento que proporciona muita variação timbrística. E é uma coisa que a gente buscou nessa proposta de ter uma formação de um octeto de violões, onde a busca é ter de fato 8 vozes e não dobrar vozes. É essa exploração timbrística mesmo que o violão proporciona. Em termos de instrumento, de fato, a gente tem violão de 6 cordas e hoje um violão de 7, né?
Isso.
7 cordas. Que talvez poderia ser uma mudança mais significativa ou visual, né, para quem tá assistindo. Mas eu acho que a grande diferença está no trabalho que a gente buscou fazer nessa variação timbrística que o instrumento proporciona.
Exploração de sonoridades diferentes, né?
E é interessante porque quando a gente está escutando o CD, são instrumentos diferentes, mas a coisa é tão única, né? Assim, é uma coisa que parece que vocês caminham, parece tudo a mesma coisa, né? Assim, para os ouvidos é uma coisa muito interessante, né? Porque é um som característico, é uma coisa assim que vai levando você vai caminhando com a música. Não parece que, na verdade, que são tantos violões tocando ao mesmo tempo juntos, né?
Eu acho que é até um desafio para, não sei, eu que cheguei agora, né, pelo que eu observo, desde o começo, porque tem muitas, às vezes a bagagem de técnica, de vivência musical do integrante é diferente, né? Mas mesmo assim a gente consegue buscar uma unidade, né? Por mais que, tal pessoa toca diferente de outra, mas ainda assim a gente busca essa coisa mais homogênea e eu acho que a sonoridade fica mais uma unidade mesmo, né?
Quais são as influências de vocês, assim, o que que marcou, o que que compôs a vida de vocês para chegar até aqui, o que que vocês ouviam antes, enfim?
Acho que falando de influência é muito difícil, assim, porque como são muitos integrantes, né, eu acho que tem das mais diversas influências, a gente procura sempre compartilhar esse tipo de coisa.
Uhum.
A gente não tem, assim, um grupo para se espelhar ou algo do tipo. Nós temos influências dos grandes violonistas, que brasileiros principalmente, que estão aí fazendo trabalho, seja solo ou música de câmara.
Na atualidade, tem alguém que vocês possam citar que seja uma referência hoje?
Então, música de câmara, acho que está mais o Du Assad, né? Até se pegar algumas gravações, o Du Abreu também, são bem interessantes. É uma grande referência, né?
Eu acho que também os quartetos, né?
Quaternária,
Malgani,
Quarteto Brasileiro de Violões.
Uhum.
São grupos de excelência no Brasil.
E pelo que eu pude ler, quer dizer, vocês vão do erudito ao popular, quer dizer, vocês trabalham toda essa extensão, né? Vocês sofrem todas essas influências, né?
Eu acho que isso tem a ver com... Eu acho que é reflexo da nossa formação. Agora não vou saber dizer, mas acho que é quase meio a meio entre alunos que vieram do curso de violão erudito e outros do curso de violão popular. Mas, por um aspecto muito positivo, a nossa música ela já tem, acho que por natureza, essa característica de um certo hibridismo, né? Uma interseção entre a música, né, conhecida como erudita e a popular. Então, acho que a escolha de repertório tem a ver com isso, com essa... um reflexo dessa nossa formação.
Então, falando nisso, são 10 composições, né, que vocês têm aqui no CD, né? Como é que vocês chegaram nessas 10? Porque eu imagino que ao longo do tempo que vocês estão juntos, passa pela cabeça muito mais do que 10 composições, né? Ou seja, qual foi o trabalho que vocês tiveram? Como é que vocês conseguiram trabalhar isso e chegar nessas 10 aqui?
Isso partiu porque, na verdade, essa formação de octeto, ela ainda é uma formação muito incomum, né? A gente está acostumado aí a ver duos, trios, quartetos, como a gente mesmo exemplificou aqui de influências, né? E octetos a gente quase não vê, são quase inexistentes. Então, em um primeiro momento, nosso repertório ele foi composto por obras para quarteto de violões. Então, acontecia de a gente ter duas pessoas tocando uma voz, né? A cada dois tocava uma parte da música diferente, justamente por não existir obras para octeto de violões, obras específicas para essa formação. Então, além de ser um trabalho musical, a gente sempre teve um trabalho de pesquisa muito grande, né? E aí, com o Fábio Scarduelli, que na época era o nosso professor aqui da Unicamp, do curso de violão erudito, numa intenção de integrar cursos de composição, curso de bacharelado em música, então surgiu o projeto Encomendas, inicialmente com obras para violão solo, de os alunos de violão encomendarem obras a compositores, e logo surgiu a Camerata, então teve a ideia dessa encomenda para o grupo, né, para octeto. Então a gente tem algumas peças, por exemplo, do Matheus, né, Zaira, do Matheus Silvestre, do Gabriel Falcão, duas peças da Isadora Pena, mais duas do Matheus e do Gabriel, que vieram desse projeto de encomendas. E aí a gente foi, né, foi daí que surgiu esse repertório, essa escolha de obras, que contemplassem a nossa formação, né? Por essa nossa busca de explorar realmente o instrumento no, nas suas maiores potencialidades de sons, enfim, de timbres.
Autoral de vocês, existe alguma coisa?
Tem uma peça do Thiago, né, que é um integrante do nosso grupo, que é compositor, arranjador também, né, Feira das Terças. E ele também foi quem fez a adaptação da primeira peça que, né, a gente ouviu agora há pouco, Abertura Consorte, que originalmente é para quarteto de violões. E o Thiago fez essa adaptação para octeto. Tem também de um antigo integrante, do André Batiston, que já não está na Camerata, mas ele nos deixou com esse presente aí da música Interior.
Interior, né?
Que é muito bonita.
É muito difícil para vocês, por exemplo, mostrarem o trabalho de vocês no Brasil. É muito complicado. A gente sabe que o trabalho do artista no Brasil não é um trabalho muito fácil, né? Mas, assim, principalmente para vocês, que é uma coisa bem, assim, instrumental. E qual é que é a dificuldade que vocês têm de colocar o bloco na rua e mostrar mais o trabalho de vocês?
Eu acho que ela é grande, na verdade, né? Você bem falou, não é fácil ser artista no Brasil. E se tratando de um tipo de repertório autoral numa linguagem específica, né? Talvez se a gente for olhar no espectro aí do mercado, não seria nem top 10, nem sei lá qual top seria do que se é ouvido, né? É muito difícil, mas e eu acho que vale aqui uma fala de, apesar das situações em relação aos tipos de fomento e prêmios que a gente tem via, né, governos tanto federal, estadual e municipal, terem questões que a gente pode discutir, né, e criticar, mas são ações que visam uma potencialização desse tipo de ação, né? Eu acho que é fundamental para a arte que está à margem desse tipo de mercado standardizado, né, vamos dizer assim, já pré-definido, pré-moldado. Para existir precisa de ações dessas, são fundamentais. A gente é muito fruto disso, desde do grupo surgir na universidade pública, do PROAC, que proporcionou a série que a gente comentou há 4 anos atrás, a série Violões na Unicamp, é fruto de uma ação do PROAC, que é um programa de ação cultural do governo, do estado. E agora o registro, né, desse trabalho nosso através do CD, que foi possível, a despeito de toda a complicação que foi, né, a falta de verba que teve no ano que a gente realizou a gravação, que só foi ser de fato realizado o pagamento 3 anos depois. Mas apesar disso, é fundamental esse tipo de iniciativa para que esse tipo de arte possa acontecer, né? Então, não é fácil, mas a gente precisa levantar a cabeça e lutar, porque...
Continuar, né, Felipe?
É isso aí.
Olha, nós vamos fazer uma pequena interrupção, porque a gente vai escutar uma outra música, né? Odeon, né? Que é uma composição de Ernesto Nazaré. E na sequência a gente volta para continuar esse papo com o pessoal da Camerata de Violões de Campinas. Então vamos escutar Odeon. Thank you. Muito bem, vocês ouviram Odeon, uma composição de Ernesto Nazaré, pela Camerata de Violões de Campinas, né? Eu fico aqui pensando do que a gente estava falando antes, né? Dessa música, né? Dos incentivos, das coisas. Eu acho que, às vezes, eu não sei, é a minha percepção, mas acho que falta um pouquinho mais de opção para as pessoas escutarem, né? Porque às vezes você fala assim, uma coisa assim, camerata de violões, né? E as pessoas logo imaginam diversas coisas assim, diferentes, né? Uma coisa já mais erudita, uma coisa assim e tal. E muita gente acaba meio que fugindo. Mas se a pessoa embarcar no CD de vocês, ela vai ouvir de ponta a ponta, assim, porque realmente é uma coisa muito... Para mim foi muito gostoso de ouvir, entendeu? Muito gostoso mesmo. Eu não preciso ficar aqui, né, fazendo nenhuma média com vocês, mas para mim realmente foi uma coisa muito gostosa. Então eu acho que às vezes falta a oportunidade das pessoas escutarem o trabalho, né, de ouvirem aquilo que é produzido de fato, né? Mas outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: vocês fazem esse lançamento agora no dia 11 no Teatro Padre Anchieta, aqui em Campinas, né? Tem alguma coisa marcada para depois disso?
Isso, no dia 31 de maio, né? Acho que é uma sexta-feira, se eu não me engano, também às 8 horas da noite, a gente tem uma segunda apresentação no auditório da Escola de Artes Pro Música, fica lá no Flamboyant. No
Jardim Flamboyant.
Isso, então ambas as apresentações são gratuitas, então a gente tem essas duas oportunidades de se ouvir o disco, de se ouvir a camerata tocando ao vivo.
Deixa eu fazer uma pergunta, e isso vale para os quatro. O quão importante... a gente sabe que no Brasil existem assim, músicos maravilhosos, mas o quão é importante a formação através de um curso de música, olhando do ponto de vista de vocês agora, já, né, depois de ter saído daqui e tal, o quão importante foi essa formação dentro da universidade?
Acredito que, pelo menos vou falar...
Claro.
Minha experiência, uhum. Né? O ponto alto da formação em universidade é encontrar muita gente que faz a mesma coisa que você e se sentir estimulado a continuar, né? Eu acho que isso é um ponto muito alto da universidade. E o tempo para abordar questões que são importantes na área, né? Você realmente vê a maneira que você quer seguir isso depois, né? Ou não. Mas eu acho que é um tempo necessário, assim, um tempo de reflexão necessário, apesar do curso, né? O curso é muito importante também.
Uhum.
Mas muita coisa, por exemplo, você poderia ter num curso técnico de música. Mas essa coisa do pensar a situação, de você ter um ambiente de discussão propício para isso é muito importante. A vivência dentro da universidade é muito importante.
A troca, né?
Acho que a troca de experiências, né? Entre cada um do... Cada ano que entra uma turma diferente de música... Eu acho que cada indivíduo ali traz uma bagagem, uma vivência diferente de fora da universidade e que vai agregar ao grupo, né, posteriormente. Então você tem contato com essas pessoas, então a sua visão de música ela vai se moldando assim e de repente toma outros rumos, né? Então eu acho que a coisa da troca é muito importante, é uma coisa muito rica que acontece aqui na universidade.
Clarissa falou um negócio da pesquisa também, né,
isso,
Clarissa?
Eu ia comentar isso exatamente agora. Acho que essa forte característica que a gente tem na universidade pública, que é justamente a pesquisa, né? Isso faz com que a gente queira buscar coisas novas, né? Como acho que o acontecimento desse disco, assim como a formação do grupo, que também é uma formação inovadora, né, de um octeto de violões. Então, esse contato com a busca, com as experiências novas, com fazer o novo, né? Buscar sonoridades, potencialidades, enfim, isso acho que contribui assim, imensamente para cada um de nós, para o grupo como coletivo, né? E faz com que a gente, né, contribua também com o repertório violonístico que vai ficar para a história, né? Do violão, para a história de Campinas, né? Isso é um fruto desse trabalho, né? Dessa pesquisa.
Eu acho que concordo com todo mundo. Não só a Unicamp, eu acredito que mais universidades proporcionam isso. Mas eu acho que é uma pluralidade nas vivências, né, artísticas. Porque aqui a gente tem 5 hoje, acho, né, cursos de música na Unicamp. E você tem essa troca entre os estudantes, mas é uma universidade que proporciona intercâmbio com os cursos de artes cênicas, por exemplo. Eu digo aí da minha experiência, né? Além de violonista, eu tenho hoje atuado como músico, trabalho com teatro, trilhas e todo esse universo. E isso iniciou aqui, a possibilidade de fazer algumas disciplinas dentro do curso de artes cênicas, enquanto músico, abriu mais um universo, mais uma porta de trabalho, de entender como funciona, né, a vida do músico, nesse que a gente estava falando agora há pouco, o que é ser músico no Brasil, trabalhar, ser artista. Então, quanto mais possibilidades você acaba conhecendo, mais, né, campos você tem de atuação. E eu acho que também vale dizer que a gente tem aqui no Instituto de Artes uma tradição também, eu acho que no que diz respeito à produção cultural. A gente tem um festival de artes que tem anos de vivência, que é o FEIA, que anualmente alunos têm a oportunidade de trabalhar enquanto produtores e entender como funciona isso. Porque quando a gente está antes da universidade, né, a gente, beleza, quero estudar música, mas existe um não entendimento do que é o fazer artístico enquanto trabalho, né? Como que eu faço para trabalhar com música? Além de saber tocar o que eu quero tocar, ou ter essa habilidade técnica musical. Então, essa pluralidade é fundamental para o que vem depois, né? A gente conseguir mandar editais tem a ver com tudo isso, com vivência, com produção, com vivência, com pesquisa, né? Todos esses insights é fruto dessa formação mais complexa e plural que a gente pode ter.
É isso que você falou da produção cultural, é bem interessante, porque aqui mesmo na rádio a gente tem um programa que é produzido pelo professor Rafael dos Santos, né, que é uma música popular em revista. Temos também o Páginas Imortais, que é um programa sobre música de concerto, né, com o maestro Eduardo Ostergan. E a gente tem agora, mais recentemente, o Caminhos do Choro, que é um programa feito por alunos, né? Eles acabaram formando o Regional da Vila, né? E eles fazem um programa assim. E o outro, que é o Retrato Cantado, na verdade é um programa sobre músicas autorais, né? Ou seja, a nova produção, né? Aquilo que vem de novo, né? E então isso reflete bastante isso que você falou, né, da questão da produção cultural do Instituto de Artes, né? Porque tem muita coisa que sempre aconteceu, né? Na verdade, sempre teve esse acontecimento ali dentro, né? Muita gente boa produzindo muita coisa interessante, né? Então, e o mundo é multidisciplinar hoje, né? Não é mais cada um no seu quadrado, né? Ou seja, você transita, que nem você falou que fez trabalhos aqui em disciplinas com as cênicas, tal, que te possibilita abrir um outro olhar, um outro mercado de trabalho e tal. Então, isso, acho que isso é uma coisa importante nessa vivência, essa troca que você tem, né? E a gente só ganha com isso, né? Só existe o ganho com isso daí, né?
Com certeza.
Eu sei que vocês estão lançando esse CD agora, né? Mas qual é que é a agenda de vocês daqui para frente? Porque esse é o fruto de um trabalho, né, que vocês estão apresentando agora. A ideia, obviamente, é fazer mais shows e mostrar mais esse trabalho. Mas isso não para por aí. Quer dizer, vocês estão num caminho de, paralelamente, vocês já estão, acho que, pensando em outras coisas, né? Como é que funciona esse processo criativo e produtivo de vocês?
Eu acho que agora o filho nascendo, mas, né? Nascido, recém-nascido, é botar ele pro mundo. Então, isso significa correr atrás de venda, né? De shows, de concertos, e tentar viabilizar, além desse lugar de vendas que tem a ver com o mercado, estar atento pros editais que normalmente abrem, né? Então, mais uma vez, a importância desses incentivos, né? A gente tem hoje editais específicos para circulação de música, por exemplo, né? Shows de música, concertos. Então a gente está antenado, atento a tudo que é edital que abre e espaços que tem para a gente poder divulgar esse trabalho e circular com esse material. Além de né, correr atrás do círculo que a gente tem, SESC, SESI, né,
teatros. Fora do Brasil vocês já tiveram também, né?
Já. A gente, em 2013, tivemos a oportunidade de não só tocar no Uruguai, né, se apresentar, vamos dizer assim, artisticamente, mas também concorrer a um festival, a um concurso de violão, né, que era competitivo, e a gente teve a oportunidade na categoria de música de câmara de vencer esse prêmio. Isso foi finalzinho de 2013, a gente fez isso em Atlântida, né, uma cidadezinha vizinha a Montevidéu, no Uruguai.
Uhum.
E tivemos um convite também, né, para ir ao México. Infelizmente a gente não conseguiu viabilizar, mas, né, a vontade e as possibilidades existem, né? O trabalho de sempre se conseguir levantar a concretude disso, né?
Por um lado é uma chateação, né? Porque você, essa questão de você não ter recursos para você levar, mostrar o seu trabalho em outros lugares e ampliar os horizontes, às vezes é meio frustrante esse tipo de coisa, né?
É, mas também é o que talvez empate faça a gente se mexer e correr atrás, né? Senão talvez não tivéssemos nem aqui.
Eu queria só lembrar, porque assim, além de vocês quatro que estão aqui, tem mais quatro pessoas, né? É um octeto, né? Então tem o Renato Sarmento,
uhum,
né? O Stephen Bolles, o Thiago Heimberg e o Helder Pinheiro. Lembrando que o Arthur ainda participou da gravação desse CD, né? Hoje ele, isso, não está mais no octeto, mas ele participou, né? Então, assim, são oito pessoas, oito violões e um trabalho sério e bem bonito. Então, eu queria lembrar... eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser adquirir o CD, como é que ele faz?
Bom, o CD vai estar disponível nos dias de concerto, né? Para quem quiser adquirir na hora, né? Já levar o filho para casa.
Uhum.
E também no dia 11, ele vai ser lançado nas plataformas digitais, né? No mesmo dia do lançamento oficial físico. É onde você pode encontrar no Spotify, Deezer, YouTube, então todas essas plataformas digitais. E também em lojas como Lojas Americanas, Livraria Cultura. Né? Em breve ele estará disponível.
Legal.
Eu acho que também vale lembrar que a gente tem as nossas mídias, né?
Sim.
Tem Facebook, tem Instagram. Então, quem procurar por Camerata de Violões de Campinas, pode nos mandar uma mensagenzinha, a gente vai ter o prazer de responder. E possivelmente, quem tiver interessado pode comprar, adquirir por lá também, através desse contato.
Nesse contato também, se alguém quiser contratar a apresentação de vocês, também consegue conversar com vocês tranquilamente.
Sim.
Consegue. A gente também tem um site, né?
Isso.
Que lá a gente tem o nosso portfólio, o site é...
cameratadeviolõesdecampinas.com.
Legal.
E lá tem o nosso portfólio, um pouco mais do nosso trabalho também. Possível, né, o contato para shows e também adquirir o disco.
Então, você ouvinte que está escutando, se quiser qualidade... Já tem todos esses endereços. É só procurar lá, Camerata de Violões de Campinas, e você vai achar tudo que você precisa. Site, Facebook, comprar o CD, contratar o show, enfim. É qualidade pura. Então, eu só queria lembrar. Sábado agora, dia 11 de maio, 8 da noite, Espaço Cultural Maria Monteiro, Teatro Padre Anchieta. Fica na rua Dom Gilberto Pereira Lopes, no Conjunto Habitacional Padre Anchieta. A entrada é gratuita. E depois, Clarice, dia 31 de maio.
Isso, na Escola de Artes para Música.
Para Música, ali no Jardim Flamboyant,
isso,
né?
Isso, às 8 horas da noite também, então, entrada gratuita.
Entrada gratuita. Então você tem essas duas possibilidades de ouvir e ver qualidade sem precisar pagar absolutamente nada. E aí pode levar o filho da qualidade para casa, né, Felipe?
Exatamente.
Moçada, eu queria agradecer demais a presença de vocês, dizer que eu gostaria que não esperassem 4 anos para voltar, certo? Espero que o próximo CD venha antes disso, né? Mas queria desejar muito sucesso para vocês e já de mão digo que o CD na sua totalidade entra na grade musical da rádio, né? para as pessoas poderem escutar também quando tiver em contato com a rádio, tá bom? Obrigado,
que
viu,
bom.
Clarissa?
A gente que agradece, Jefferson, pela oportunidade novamente, né? Para nós é sempre uma felicidade estar aqui no seu programa de novo. E fica o convite para quem tiver interesse em assistir ao concerto. Então, vamos lá.
Beleza, Renato, obrigado, viu?
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer também ao pessoal da Camerata aqui, porque eles me chamaram no começo do ano, né, para estar fazendo parte desse projeto.
Você
então,
é o filho mais novo, né?
Eu sou o caçula, né? Então, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte desse projeto que tem uma história muito bonita.
Jonas, obrigado, Lucas.
Eu que agradeço.
Felipe?
A gente agradece, né? Para voltar para cá é sempre uma coisa meio voltar para casa. A gente veio daqui, então é muito bom poder estar compartilhando do que se seguiu. Sempre aqui com a Unicamp, especialmente com a rádio dele.
E a gente fica muito feliz que vocês estejam nesse desenvolvimento, mesmo que a duras penas, né, diante da realidade, mas a gente fica muito feliz porque vê que tem um desenvolvimento, tem uma qualidade que vocês não estacionaram, não pararam, vocês só estão indo em frente, né? Então, assim, eu fico muito feliz, fico convite para voltar a hora que vocês quiserem, certo? E para encerrar, a gente vai escutar Imagem Carioca, do Ricardo Takuchian. É isso, né? Falei certo, né, Clarissa? Então tá bom. Imagem Carioca, então, fecha o programa com a Camerata de Violões de Campinas. E antes disso, eu gostaria de lembrar, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, por favor, nos encaminhe um e-mail para radio@unicamp.br ou então pelo nosso telefone. 19-3521-2063. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço e espero vocês no próximo Conexão Cultura. Muito obrigado e até lá.
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima! Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.